você acabou de ouvir um pouquinho da faixa The Carnal Explendor, faixa presente aí no terceiro álbum, né, da banda Dark Tower, o disco Obediente, né, que vamos falar um pouquinho aqui daqui a pouco, porque estamos com um convidado especial. Mas antes, eu lembro a você que estiver ouvindo aí o nosso podcast do Detector de Metal, em qualquer que seja o seu agregador, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast, tem o botão seguir. Então eu sempre enfatizo aqui, começando sempre no o nosso podcast, de pedir a você que nos siga no seu agregador. Assim você sempre será notificado quando um episódio novo do podcast do Detector de Metal já estiver disponível, né? Já aí com a nossa frequência aí de mais ou menos um episódio por semana, já trouxemos aqui uma entrevista com a banda Cova Rasa, uma banda lá de São Paulo que faz um heavy metal em português muito legal. Conversei com três membros da banda, já está disponível aqui. Também a gente debateu os impactos da Covid-19 no mundo da música, também com o depoimento, né, de um músico da noite que contou como é que ele teve que montar sua nova rotina. Enfim, agora vamos para o nosso quinto episódio, né, do podcast, recebendo mais uma banda do nosso metal nacional. E você vai ouvir aí ainda mais um pouquinho da faixa The Carnal Explendor e depois vamos conversar com o Rodolfo Ferreira, o baixista da banda Dark Tower. Pois é, pessoal, hoje aqui temos na nossa mesa redonda apenas Rodolfo Ferreira. Tudo bom, Rodolfo?
Opa, fala aí, Queiroz, uma saudação a todos os ouvintes aí do Detector de Metal, tamo junto aí.
Massa, cara, esse nome Dark Tower tem algo a ver com a Torre Negra do Stephen King, não, né?
Então, muita gente acha isso. Muitas pessoas perguntam isso pra gente, mas na verdade não. A origem do nome, ela surgiu da seguinte forma. Eu tinha uma banda, com o atual vocalista da banda, o Flávio, chamada Abelha War. E nessa banda, a gente já fazia um black metal e tal, mas eu saí do projeto, fiquei alguns meses aí. Meio que fora do cenário, meio que pensando o que eu ia fazer. Eu comecei a ter algumas ideias musicais, era algo que na época oscilava um pouco entre o black metal, o death metal e algumas pitadas, algumas coisas de metal um pouco mais épico. Além do metal extremo, eu escuto muito power metal, Blind Guardian e coisas do gênero. Então, quando eu chamei o Flávio para participar do projeto, assim que eu comecei a pensar no embrião do Dark Tower, eu queria um nome que fosse ao mesmo tempo obscuro, mas que tivesse uma pegada um pouco épica, uma pegada um pouco, de certa forma, medieval. Eu não tinha muita ideia do que eu queria, assim, eu tive essa conversa com o Flávio e depois de algumas conversas ele sugeriu o nome Dark Tower, ou seja, é um nome que tem um certo apelo épico, mas ao mesmo tempo obscuro. E a gente nem na época conhecia a obra do Stephen King. A gente veio conhecer depois, até porque depois que a gente formulou essa questão do nome, algumas pessoas perguntaram. Obviamente a gente já conhecia o Stephen King, mas essa obra em específico a gente não conhecia. E aí o Flávio, ele se interessou, inclusive ele até leu, gostou muito da obra, ele comprou todos os livros, ele consumiu toda a obra, toda essa série da Torre Negra. E ele gosta bastante, eu também já li um pouquinho, mas ele realmente se aprofundou bastante. Então, assim, é algo que de repente num futuro a gente possa até abordar em algum álbum, algum conceito.
Era isso que eu ia perguntar, se vocês já abordaram isso ou se vocês planejam abordar.
Na verdade, a gente tem uma ideia muito vaga de fazer isso, mas é um projeto realmente a médio e longo prazo, né? Nada para que a gente vá se concentrar nesse exato momento. Mas assim, em contrapartida, quando a gente criou esse nome, a gente também tinha antes de conhecer a obra do Stephen King, já tinha uma ideia de fazer um conceito, de gerar um conceito para a banda. Então a gente começou a escrever meio que um conto da Torre Negra. Nós criamos uma personagem principal, ela se chama Anne, e ela seria meio que a representação do caos, uma representação de uma entidade anticósmica. Enfim, nós criamos algumas músicas e algumas letras focadas nisso, e essas músicas elas estão presentes no primeiro álbum. O primeiro álbum ele não é um álbum conceitual, mas ele tem algumas músicas chaves no álbum. A primeira música, The Dawn of Darkened Times, que além dessa tem a Murder of Anne e a Rise of Dark Tower. Essas três músicas elas seriam meio que três capítulos do prelúdio dessa história. A gente chegou a escrever alguma coisa, a gente ainda está escrevendo, também é algo a médio, longo prazo, enfim, mas é uma série de contos que a gente tenta escrever uma história nossa, que é o significado do Dark Tower. Tem todo um conceito por trás desse nome que a gente criou depois de conceber o nome. A gente criou meio que um conto, uma pequena mitologia em torno da Torre Negra e da Enya, mas é algo à parte do Stephen King.
Não, e isso é super válido, né? Porque, como você mesmo falou, né? Você queria algo épico e que isso reflete, obviamente, né, no nome da banda, mas com a sonoridade ali mais pesada, voltada para o death black metal, mas com aquela inspiração épica. É que vocês passaram isso pro som, né? Eu tava ouvindo aqui os álbuns de vocês e vocês me lembram muito algumas bandas gregas, como o Septic Flesh, até o Rotting Christ, assim, em até alguns momentos, assim, principalmente
Maneiro.
pelo lado melódico da coisa. E é, tipo, é válido explorar essa questão de contação de histórias e tal, porque o som de vocês meio que já recebe, né, esse tipo de coisa.
Sim, sim.
Até um pouco do Suicidal Angels também eu encontrei no Obedience, assim. Há realmente alguma influência dessas bandas ali da Grécia, ou é tudo, ou é fruto da minha
Olha,
cabeça?
então, eu acredito que o que acontece é que eu acredito que as fontes que essas bandas beberam devam ser parecidas com as fontes que a gente bebeu. Não que a gente não ouça, a gente escuta, a gente gosta pra caramba de todas essas bandas que você citou, e de certa forma, como eu escuto, e outros integrantes também escutam, são coisas que a gente acaba agregando para nossa influência. Mas eu acredito que o X da questão seja justamente essa questão da melodia que essas bandas trazem de bandas de heavy metal mais tradicional. Ou seja, eu acredito que as fontes que eles beberam são parecidas com as fontes que a gente bebeu. Ou seja, aquela questão de unir o metal extremo, de certa forma, até porque ninguém está reinventando a roda, ninguém está criando nada do zero. Mas todo mundo tenta buscar a sua identidade, tenta buscar aqueles elementos que você percebe que você acaba repetindo na sua música e criando um estilo, criando o seu estilo de compor. Então, eu acho que, na verdade, as fontes foram parecidas, ou seja, um heavy metal tradicional, bandas bem tradicionais, Judas Priest, Iron Maiden, aquela pegada mais heavy, com aquelas melodias, os leads de guitarra, dobras, unidas ao vocal gutural, unidos a um estilo mais extremo. Blast Beat e outras questões também épicas, como você falou. Realmente, no primeiro álbum tem muito, no segundo a gente segurou um pouco a mão, a gente queria ser um pouquinho mais visceral, um pouquinho mais brutal, e no terceiro a gente tentou equilibrar as duas vertentes. Mas, assim, essa questão épica, essa questão de orquestrações, são coisas também que a gente gosta bastante e que também tem em bandas como você falou. Então, eu acho que foi uma coincidência feliz, porque são bandas que a gente gosta, que a gente escuta, que a gente também se sente influenciado.
Sim.
Mas eu acredito que não seja realmente a fonte principal, não. Mas eu acho que foi um encontro assim interessante.
Até isso se reflete também no visual, assim, porque vocês têm um visual assim até meio tipo assim pós-apocalíptico, sei lá, um Mad Max assim. Vocês chegam a usar corpse paint? Não, né? Não é aquele corpse paint tradicional, né, do black
Sim,
metal.
exatamente, exatamente. A gente não usa o corpse tradicional justamente para tentar fugir assim daqueles lugares comuns, assim, tentar fazer algo que seja de certa forma um pouco diferente do que a grande massa faz, assim. Não assim condenando quem faça. Todo mundo é livre para poder seguir o caminho criativo que quiser, A obra de cada um, ela é a responsabilidade de cada um, assim. Então, não estou condenando as bandas que seguem um caminho muito tradicional ou que seguem uma cartilha muito rígida. Mas a gente acha mais interessante tentar, experimentar, fazer coisas diferentes, pensar numa maneira de trazer os elementos dos estilos que a gente gosta e fazer uma amálgama que seja mais com a nossa cara e isso influencia também na questão do visual. A gente já usou umas roupas mais pesadas do passado, depois a gente aboliu completamente, usava um visual bem mais clean, uma coisa mais heavy metal mesmo, assim, só uma camisa preta, um bracelete, e a gente sentiu que era interessante de repente voltar a usar uma indumentária um pouco mais pesada, mas não muito tradicional, assim. A gente não usa totalmente a parte branca do corpo, a gente só usa um sombreado escuro e só uma certa palidez assim na pele da pintura, para realmente tentar fazer uma coisa um pouquinho assim fora do lugar comum. Seria mais ou menos assim a proposta da gente.
E você se preocupa, né, com o impacto visual, assim, porque tem muita banda que só pensa no som, né? Chega ali, monta seus equipamentos, mas tem banda também que, além do som, se preocupa com a questão estética da coisa, né? Faz montagem de cenário, bota fundos, fundo, algumas até, tipo, dentro do gênero do black metal, leva uns incensos, assim, para fazer umas massas, umas paradas até meio teatral. Vocês não chegam a ser tão teatrais, né? Mas vocês se preocupam com o visual, né? Como você falou.
Eu acho que tem estilos que pedem mais e tem estilos que pedem muito menos, assim, essa questão. Tem muitas bandas de um death metal mais tradicional, mais sujo, até um grind, um thrash metal. São bandas que pedem uma coisa mais visceral, uma coisa mais na cara, mete uma camisa de banda, uma bermuda e sobe no palco e bota pra fuder, assim. Mas tem outras bandas que o som permite, e se é do interesse da banda, eu acho que é super válido a pessoa trazer uma indumentária, trazer um material de palco. E tem outras bandas, inclusive, inclusive até por questões assim ideológicas, elas trazem meio que um ritual para o palco, como você falou, incensos, alguns artigos
Alguns
de
artefatos, né?
alguns itens de magia, artefatos de magia, exatamente. Então, assim, eu acho que tudo é válido. Eu acho que tem público para tudo, tem gente para consumir todos os estilos. Nenhum é certo, nenhum é errado, só cabe ao músico, né, e à banda decidir qual é o caminho que ele quer seguir. A gente gosta, assim, dessa questão da teatralidade, do visual do palco. A gente sempre que possível tenta levar. Às vezes não é possível, principalmente quando a gente está em turnê em outros países, outros estados, a coisa é mais corrida. Nós somos uma banda underground, então não dá para carregar muita coisa com a gente, tem que pegar avião, tem limitação de peso. Todos aqueles estresses que quem faz turnê sabe que rola. Então, assim, a gente tenta fazer de uma forma enxuta, mas ainda assim a gente tenta levar o nosso show, tentar levar o nosso material de palco, o nosso backdrop, as bandeiras laterais, o pano de boom. Então, sempre que dá, sempre que é possível, sempre que a estrutura nos permite, a gente tenta manter a nossa identidade forte.
Na capa do Obediência, que é o terceiro disco de vocês, tem ali uma figura política e uma figura religiosa, Papa, algum arcebispo, não sei.
Exato,
O
exato.
quanto vocês se identificam como talvez antirreligião, assim, digamos?
Totalmente. Totalmente. Assim, nós somos uma banda de death black metal. Assim, como eu já falei em outras perguntas, a gente tenta não seguir muito um caminho, muito uma cartilha muito rígida. Mas as nossas raízes, tanto de influências e musicais e ideológicas, elas estão lá no death metal e no black metal. Então, só que a gente não é, digamos que, como dizer, a gente realmente não segue uma cartilha, entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente se identifica totalmente com esses estilos, com essas filosofias. A gente simplesmente só tenta fazer algo que seja, assim, mais interessante para a gente. Fazer algo que misture uma certa melodia, uma pegada mais heavy metal tradicional, algo que a gente escuta muito, a gente traz mais isso para o som. E, assim, existem bandas que são mais ortodoxas, tem bandas que são mais.
Agressivas, né? Agressivas quanto ao combate da religião, né?
Isso. A gente faz isso também, mas a gente prefere fazer isso de uma maneira mais subjetiva,
Me ligo, tô
sabe?
ligado.
Em vez de chegar e falar, queime uma igreja, faça isso, aquilo, outro, a gente prefere questionar. A gente prefere falar sobre a capacidade do ser humano de evoluir através das suas qualidades e das suas capacidades intelectuais. Eu acho que nós achamos, né, que é uma maneira mais interessante de falar contra essas questões, contra essas filosofias que, na nossa concepção, elas meio que prendem o ser humano. Elas prendem e fazem com que as pessoas acabam seguindo como cordeiros, como gado, um pensamento comum, status quo. Então, nós achamos mais interessante falar de tudo isso que essas outras bandas falam, mas de uma maneira mais subjetiva, enaltecendo a capacidade intelectual do ser humano, enaltecendo as raízes culturais, sejam elas brasileiras, sejam elas de outros países. Nós preferimos falar desse caminho da evolução espiritual através do conhecimento, através da inteligência, através da busca pelo conhecimento. A gente acha mais interessante do que simplesmente falar, queime isso, queime aquilo, destrói. Porque, na verdade, a gente sabe que.
Isso é quase como, tipo assim, como ditar regras também, né? Não, não deixa de ser uma forma extremista de lidar com a coisa, né?
Eu acredito que quando você dita regra demais, você acaba se tornando aquilo que você tenta combater, entendeu?
Que você boicota,
Então,
exatamente.
acaba sendo uma coisa. Digamos que dogmática demais, é uma coisa que acaba te acorrentando mais do que te libertando.
Com certeza, com certeza. E você falou em gado, né? Não posso deixar de fazer essa pergunta, porque do outro lado da capa, né? A gente falou, digamos assim, né, do lado direito, onde tem a figura religiosa, mas no lado esquerdo vocês colocaram o nosso digníssimo presidente da República lá, né? Ali. Isso também tem também tem algum ataque político no disco de
Sim. Sim,
vocês?
tem sim. E eu vou explicar um pouco a respeito desse processo e explicar um pouco da capa. O que acontece é o seguinte: desde o começo, como eu havia falado, a gente tenta seguir, digamos que, um caminho lírico baseado realmente na busca do ser humano pela elevação através do intelecto, através da cultura. E se transformar em um ser mais evoluído através dessas questões e contra essas filosofias e ideologias que, na nossa concepção, elas prendem mais do que libertam e mais do que fazem evoluir. Mas, com o passar do tempo, nesses últimos anos, a gente sentiu uma necessidade muito grande de se posicionar devido a toda essa situação que a gente tem vivido no nosso país. Só que o que acontece? Lá no começo, quando a gente estava começando a escrever as músicas do Obediente, quando a gente estava começando a pensar no conceito, a gente queria fazer um álbum mais político, com um posicionamento político mais claro, e não só focar em mitologia e focar apenas em contos, histórias e questões mais subjetivas. Só que a gente não queria perder a nossa identidade, a gente não queria mudar completamente a pegada da banda, que sempre foi uma coisa mais obscura, mais mística, mais mágica, e transformar isso numa pegada totalmente política, algo que, por exemplo, uma banda de thrash metal faria, uma banda de punk faria. Não dizendo que não é legal, pelo contrário, eu escuto várias bandas de thrash metal, death, de punk, a porra toda. Só que a gente sentia que precisava manter a nossa identidade, mesmo que num approach mais político. Então, lá nos idos, quando a gente começou a conversar sobre o conceito da capa, alguns integrantes da banda, eles chegaram para mim, a gente conversando, eles sugeriram que a gente fizesse uma capa bem política, um palanque, um político em cima e tal. Só que acontece, eu não sei se você sabe, mas eu sou designer também e eu cuido das artes da banda, todas as capas, todos os materiais. E eu falei para eles, cara, eu acho válido isso, mas eu acho que seria mais interessante a gente trazer esses elementos políticos para dentro do nosso contexto, algo mais subjetivo, algo mais algo mais místico, algo que já permeasse a mitologia que a gente tem falado nos nossos álbuns. Aí eu tive a ideia de fazer isso, de colocar uma mão acorrentada, que representa o ser humano acorrentado a ideologias políticas, ideologias filosofias e ideologias religiosas, enfim. E além disso, eu quis colocar na capa, eu representei obediente. Na verdade, é uma palavra que a gente inventou, é um neologismo que a gente criou em cima da palavra obediência. Só que a gente procurou algumas línguas só para realmente fazer algo um pouco mais diferente. Em vez de só escrever obediência, a gente queria algo que fosse um pouco mais único. Então a gente procurou algumas outras influências de outras línguas e tal. E a gente encontrou uma palavra, não sei qual é a pronúncia, mas enfim, em grego, obedientiai. Só que a gente sentiu que ainda não era assim, tão sonoro. Então eu meio que sugeri da gente colocar obediência, que ficava um nome próprio, viraria algo próprio, seria até mais fácil de encontrar, de buscar na internet, do que de repente colocar em latim, colocar em português, enfim. Ficaria um pouco menos amplo para buscar, isso ajudaria a banda em questões de divulgação, mas que fosse claro sobre o que a gente estava falando. Ou seja, o álbum ele não é conceitual. Mas ele fala em todas as músicas, cada música, as suas letras elas falam ou sobre a obediência cega, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela filosófica, sexual, seja lá qual for, e algumas músicas também falam sobre a desobediência. Ele não é um pouco conceitual, mas ao mesmo tempo porque por mais que cada música fale de assuntos diferentes, eles caminham juntos dentro do conceito da obediência e da desobediência. Então, a capa do álbum é isso, é uma mão acorrentada, ou seja, é um ser humano acorrentado a tudo aquilo que faz ele ficar preso, ou seja, ideologias políticas, religiões, enfim. E os seres abaixo, os seres embaixo, de uma forma bem obscura, de uma forma bem mística, mas eles meio que representam justamente essas pessoas que andam na manada, o gado. Entendeu? Foi uma maneira meio bestial que eu usei para representar justamente essas pessoas que acabam sendo simplesmente massa de manobra, seja política, religiosa, ideológica, seja o que for. Então, o conceito do álbum é mais ou menos isso, e eu tentei representar isso na capa. Ou seja, de um lado, uma figura que oprime por questões religiosas, e de um outro lado, uma figura que oprime por questões políticas. Então, é mais ou menos isso.
O álbum, né, já que a gente está falando dele, ele é o terceiro, né, da discografia de vocês. Quais são os outros dois álbuns?
Então, nós temos o primeiro, que é o Of Chaos and Ascension. Se eu não me engano, a gente lançou ele em 2013, e foi em outubro de 2013. Depois veio o Eight Spears, que a gente lançou também no final do ano, não me lembro exatamente qual foi o mês. A gente lançou ele em 2016. E agora Obediente, é que a gente lançou agora em 2019, no final do ano também.
O Obediente, ele foi eleito aí, né? Eu tava dando uma olhada pesquisando, né, na internet. Ele foi eleito um dos melhores álbuns do metal nacional, né, no ano passado, por um monte de veículos. Vocês apareceram na Road Crew recentemente, aqui no começo do ano. Não me recordo qual foi a edição da Road Crew. A que vocês atribuem isso, digamos assim, essa evolução, né? Toda banda, ela evolui, né? Ninguém começa assim já muito bem, né?
Claro.
Os primeiros álbuns geralmente as bandas estão começando a se conhecer até de forma pessoal mesmo, buscando melhorar em alguns pontos aqui, acolá. Então, uhum. a gente pode... Eu acho que vocês devem concordar comigo que talvez o Obediente seja o trabalho mais maduro de vocês. Então, eu queria saber, assim, uhum. a que vocês atribuem isso? Seria o próprio amadurecimento dos tempos mesmo, mudança de formação? Que pontos vocês consertaram, vocês mudaram?
Então, eu acho que realmente, assim, a resposta é um pouco clichê, né? Infelizmente não dá para fugir, porque realmente é algo que acontece. Eu acho que muito o fato do Obediência estar sendo considerado o nosso melhor álbum, mais maduro, eu acredito que seja justamente pelo amadurecimento musical de todos os integrantes. E com o passar dos anos, você também começa a entender melhor o processo criativo dos seus colegas de banda. Então, você acaba conseguindo se comunicar melhor e também extrair o melhor, seja das suas músicas ou das músicas dos outros. Ou seja, a gente consegue acabar trabalhando um pouco melhor com o passar do tempo, uhum. devido realmente a esse amadurecimento musical.
Eu queria, assim, já lhe provocar um pouco, assim, porque o momento político que nós vivemos no Brasil hoje é realmente uma catástrofe. Mas, assim, se vocês tivessem lançado, talvez, esse álbum com toda essa ideia de crítica e tal, até crítica voltada para a política, se vocês tivessem lançado em uma outra época. Eu não estou dizendo, assim, que em outros momentos não se fazia álbum criticando política. Sempre, uhum. no metal, sempre houveram álbuns em que se criticava a política, mas eu acho que
mais que muitos insistam nessa ideia de que metal e política não se misturam.
Exatamente. Tem esses 30% de idiotas, né? Mas, assim, o que eu tô querendo dizer aqui, sempre houve, né, álbuns políticos, até com conceito político de crítica e tudo mais, mas você acha que esse momento, obviamente, é um momento único para a nossa história política. O que eu tô querendo perguntar é, você acha que a ideia tá sendo...
A repercussão seria diferente?
A repercussão seria outra, entendeu?
Sim, sim. Tanto que os tempos que nós estamos vivendo, eles nos obrigaram a tomar uma atitude e se posicionar. Então, uhum. assim, o fato do álbum ser como ele é, e dele ser o que ele é, e dele falar o que ele fala, é um reflexo do que a gente estava vendo acontecer no nosso país, na política, enfim. Nós sentimos uma necessidade de posicionar, enfim, de falar a que viemos. Então, eu acho que uma coisa acabou trazendo, influenciando a outra. Eu acredito que esse álbum, de repente, alguns anos antes, não tivesse a repercussão que teve. E eu acho isso natural, porque realmente eram outros momentos que a gente vivia. Não que a corrupção e que a corrupção entranhada no sistema público seja algo que aconteceu agora. Não, quem pensa isso está em outro mundo, né? Uhum. A corrupção, ela é endêmica e ela existe, ela permeia a política do Brasil desde a sua fundação. Mas, enfim, os tempos que nós estávamos vivendo nos obrigaram realmente a pensar, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para contribuir de alguma forma, a gente tem que colocar a gente tem que passar o que a gente pensa, o que a gente acredita de alguma forma. Então, assim, eu acho que foi realmente um movimento natural mesmo, assim. Foi o que pediu, foi o que o momento pediu. Entendi. Talvez, se fossem outros tempos, a gente teria pensado em outro conceito? Talvez. A gente teria pensado em outra forma de se expressar? Provável. Não tenho certeza, porque a gente não sabe de outras realidades. Mas na nossa atual realidade, a gente sentiu que era necessário se posicionar. Mas voltando àquela outra pergunta que você fez antes, a respeito da evolução, esse álbum, o Obediência, nós encaramos ele como uma evolução, sim, em todos os quesitos, justamente porque a gente trouxe novamente as orquestras com um pouco mais de força. O Of Chaos, o Of Chaos in Ascension, o primeiro, ele tinha muita orquestra, muita. Hoje em dia a gente olha para ele, a gente sente que ele podia ter um pouquinho menos, acho que a gente pegou um pouco pesado na mão, e acho que a gente podia ter feito um arranjo um pouquinho mais enxuto. Já no Experience, o segundo, a gente queria fazer uma parada extremamente visceral, assim, muito mais na cara, pegar mais essa questão do black, do death metal, porrada mesmo. A gente abaixou bastante, assim, a dosagem de orquestra. Uma música ou outra tem um arranjo bem sutil, algo bem, bem sutil mesmo. Já o Obediente, a gente sentiu que seria interessante revisitar essas orquestras do primeiro CD, mas fazer isso juntando com a brutalidade do segundo. Até porque a gente, no primeiro álbum, a gente tinha um núcleo de composição, que na época éramos eu e o guitarrista, o Rômulo Pirozzi, que ele saiu após o lançamento do CD, mas ele é um grande amigo nosso, ele tocou com a gente na turnê do Nordeste, que a gente fez antes dessa pandemia, a gente fez uma turnê pelo Nordeste, ele tocou com a gente, porque um dos nossos guitarristas não podia ir, enfim, mas era esse mais ou menos esse núcleo. Já no It Spears, nós tivemos o acréscimo do Rafael Casotto, que é um dos nossos atuais guitarristas, e ele também compõe bastante. Ele trouxe também, ele gosta muito de thrash, death metal, assim, bastante mesmo, então ele trouxe essa pegada mais brutal. Então foi intencional, mas também foi natural. E já no Obediente, a gente tentou juntar tudo isso. A gente já sabia como eu escrevo, a gente já sabia como o Rafael escreve, a gente já sabia como o Rômulo escreve, até porque ele também participou como compositor nesse álbum. Duas músicas do Obediente são composição dele. Então, a gente já sabia como todo mundo trabalhava, então a gente tentou juntar tudo. Ele tem a brutalidade do Ed Spears com a melodia e com a questão mais épica do Of Keys and Ascension.
Foi ideia do Rafael, aquela intro de violão meio à moda espanhola?
Não, foi minha. Eu tava escrevendo, tava tocando violão e eu comecei a fazer alguns riffs que na minha cabeça eles tinham uma pegada, assim, uma coisa meio flamenca, uma coisa meio música espanhola, uma coisa meio latina, enfim. E eu trouxe isso, assim, foi espontâneo, assim. Eu sempre gostei muito, assim, da sonoridade, assim, da música espanhola, e eu senti que, de uma certa forma, meio que acidentalmente, essa coisa veio na música que foi uma das primeiras que eu escrevi pra esse álbum, que é a segunda do álbum, a primeira faixa de verdade, que é a Downfall. E quando a gente fez a orquestra, quando a gente fez a intro, eu escrevi a intro junto com o Rômulo Pirozzi, que foi o nosso guitarrista. E hoje em dia ele é um amigo nosso, ele mixou o atual álbum, ajudou pra caramba, fez turnê com a gente, escreveu música, enfim. Eu tava com ele, na casa dele, fazendo no home studio, já tinha uma ideia do que eu queria, justamente porque acidentalmente a Downfall tinha um pouco dessa pegada do violão, daquela coisa meio flamenca, aquela coisa meio espanhola. Eu falei pra ele, cara, então, eu tenho umas ideias na minha cabeça, eu acho que no começo seria maneiro rolar um freestyle, uma improvisação bem nessa pegada. Aí ele, pô, legal. Aí a gente ficou, ele ficou, pegou o violão, aí ficou lá improvisando, a gente gravou algumas linhas que ele fez, a gente decidiu quais que ficaram legais. E em cima daquele primeiro solo, da intro, quando entra a parte orquestrada, aí eu falei, cara, aqui a gente já começa a trazer os elementos épicos e começa a trazer os elementos da música Downfall, para ligar uma coisa à outra. Então, a ideia da intro foi essa, assim, foi meio que acidental, eu senti que tinha uma pegada meio espanhola na Downfall, e a intro veio depois, e a gente fez baseado no que eu tinha feito da Downfall. Eu trouxe essa ideia, ele toca violão, toca guitarra, eu passei para ele mais ou menos o que eu queria, ele começou a improvisar, fez os solos, a gente foi montando junto isso. E a nossa única preocupação, em termos de estrutura, é de tentar fazer algo que, por mais que seja pesado, que seja extremo, tenha um grau de musicalidade, tenha um grau de melodia. Assim, é a nossa preocupação maior. Sempre que a gente compõe, a gente tenta sempre fazer coisas que sejam extremas, que é algo que é o estilo da banda, mas a gente tenta sempre segurar essa questão da nossa identidade. Assim, alguns elementos que nós usamos em termos de composição, alguns elementos, algumas pegadas, assim, sempre colocar alguma coisa melódica aqui, colocar uma dobra, um solo de guitarra melodioso. A nossa preocupação é sempre essa, assim, fazer algo que seja extremo, que seja brutal, mas sempre tentando sempre manter aquela pegada da musicalidade, a preocupação com o arranjo, fazer algo que faça sentido, que tenha começo, meio, fim. Enfim, essa é a nossa preocupação em termos de composição.
Agora vamos entrar talvez um pouco no lado business da coisa. O disco, ele foi independente, né? Vocês não têm uma gravadora, né? Mas vocês contaram com alguns selos, não foi?
Sim. Então, hoje em dia é bem complicado, né? Nós vivemos numa realidade em que fazer álbum, de certa forma, hoje em dia é mais fácil, porque você conta com tecnologias que antigamente você não tinha. Você consegue fazer...
De casa, né? Você faz de casa.
Exato. Né? Exato. Você consegue... Se você tiver profissionais que entendam do assunto, que sejam sérios e o mínimo de equipamento necessário, você consegue fazer... Você consegue criar um álbum, assim, muito bom, assim, um álbum muito profissional no seu quarto, assim. Muita gente faz isso, inclusive não só bandas pequenas, como bandas grandes também. Então, assim, esse advento da tecnologia... Ele é muito importante, muito legal, mas ao mesmo tempo também tornou as coisas um pouco muito fáceis e muito vagas. Porque hoje em dia, tipo assim, para você fazer um álbum minimamente bom, você vê surgir muita banda. Porque é relativamente mais fácil você criar um álbum, produzir um material e lançar. Então, assim, é difícil você também se destacar justamente por isso. Então, um mercado mais acirrado. As pessoas hoje em dia, pô, escutam muito stream, óbvio, todo mundo também. Ninguém mais hoje em dia... Eu confesso que os álbuns que eu compro para apoiar as bandas e para ter como um artigo de coleção. Porque eu ouvi, consumir música mesmo, eu consumo música digital. Então, com isso, é muito difícil para os selos se sustentarem. Assim. É uma coisa, assim, surreal. Então, hoje em dia é muito difícil você conseguir um apoio real, assim. Mas nós conseguimos esses selos, todos eles chegaram junto, custearam o álbum, distribuíram o álbum. Então, assim, foi bem legal, assim. Foi bem maneiro. O apoio dos quatro selos que nós tivemos foi muito legal, muito maneiro, essencial para o álbum sair.
Cita aí um pouco aí quais são os selos. Vamos dar menção aqui aos nossos guerreiros.
Com certeza, com certeza. Eles foram muito importantes pra gente, deram suporte, porra, foda. Então, nada mais justo do que citar eles. Os selos que a gente contou para esse lançamento foi o Electric Funeral, foi o Cangaço Rock Prods, o Extreme Sound e o Native Blood. A galera, pô, chegou junto, abraçou o trabalho. A gente, como a gente já tinha um relacionamento com alguns dos selos ou eles já conheciam o nosso trabalho, A gente conversou com eles, eles, porra, toparam. A gente nem tinha material ainda para apresentar, a gente não apresentou nenhuma demo, a gente só falou, pô, a gente tá com o terceiro álbum, a gente tá escrevendo, e a gente queria contar aí com o suporte de vocês. A galera, porra, abraçou, e todo mundo chegou junto, todo mundo custeou o álbum, e ele saiu. Pô, todo mundo foi extremamente sério, correto com a gente. Então a gente só tem a agradecer aos quatro selos pela seriedade e pelo trabalho de divulgação também. Até hoje eles divulgam pra caramba o trabalho. O Flávio participou de duas lives. Não, na verdade, o Flávio participou da live de um dos nossos selos, que é o Cangaço Rock, e o Rafael participou de uma live da Extreme Sound. Então a galera, porra, divulga pra caramba ainda, tá sempre aí junto com a gente, tá sempre aí nos ajudando na divulgação. Então, assim, trabalho sensacional dos quatro selos, assim, do caralho mesmo.
Show de bola. Vocês gravaram o disco em... Foi todo home studio, assim? Porque eu vi que teve uma parada que vocês mandaram masterizar lá na Grécia, não foi? Como é que foi essa parte, assim, técnica de produção do álbum em si?
Sim, nós gravamos sim, no home studio, do Rômulo. Ele é uma pessoa que a gente já conhece há 1000 anos, inclusive, ele é um dos integrantes assim originais da banda. Ele teve que sair na época do lançamento do Of Chaos por questões de realmente de não poder se focar a banda da maneira que a gente precisava. Ele tinha os projetos de vida dele, o irmão dele também, o Murilo Pirozzi, ele era o baixista da banda na época, eu era baterista na época, eu não era baixista. Enfim, eles saíram da banda, mas eles saíram assim de uma maneira extremamente amigável, super tranquila, a gente sempre se manteve próximo. Então, quando a gente lançou o segundo CD, a gente queria experimentar, fazer uma coisa um pouco diferente. A gente foi para o estúdio, a gente gravou num estúdio aqui do Rio de Janeiro, o AM. Foi uma coisa um pouco mais analógica também, obviamente. Muito da produção também teve questões digitais, mas uma coisa mais analógica, gravada com amplificador, gravada em estúdio, enfim. Mas aí a gente meio que se reaproximou também do Rômulo de uma forma mais efetiva, porque a gente precisou da ajuda dele na época da divulgação do It Spears. A gente tinha uma mini turnê com uma banda do Chile, o Animus Mortis. E a gente vai fazer alguns shows por Minas e São Paulo, final de semana, um pouco mais, um feriadão. E o nosso baterista na época, eu saí da batera, fui pro baixo, era uma vontade antiga minha, apesar de eu gostar muito de bateria, eu queria experimentar tocar um instrumento de corda. A gente chamou um amigo nosso, ele tocava com a gente, o Jean, ele não podia. Então a gente chamou o Rômulo e a química dele foi sensacional, assim, com os outros integrantes que não conheciam ele. Assim, todo mundo virou muito amigo. E depois da divulgação desse piercing, com essa a reaproximação e essa química legal pra caramba com os integrantes que não conheciam ele, a gente resolveu voltar a fazer um trabalho com ele. Ele achou a ideia foda, inclusive ele, porra, comentou que queria compor com a gente também. Então esse álbum ele tem composição dele e a gente gravou tudo na casa dele.
E o lance de masterização na Grécia, assim, por que que vocês
Sim.
optaram por um profissional europeu?
Então, porque os caras, né, assim como os Estados Unidos, os caras eles têm uma tradição muito grande no cenário metal, assim, lá isso é muito forte na Europa, então eles produzem profissionais muito bons e a gente já conheceu o trabalho dele, porque a gente conheceu ele através do Nando, que é o dono do AM Studio. Ele passou o contato dele pra gente, porque ele já tinha masterizado alguns trabalhos feitos lá no estúdio dele, e ele falou, pô, o cara é bom, ele tem uma estrutura muito foda de masterização, o estúdio dele é especializado em masterização, ele tem um equipamento realmente próprio para masterizar. O Nando, ele sugeriu o Jorge Bocos, por ele já ter feito alguns trabalhos de masterização de alguns álbuns que o Nando fez no estúdio dele, e ele falou, pô, cara, o cara manda muito bem, o cara, pô, é um profissional sensacional. Ele tem equipamento próprio para isso, ele é muito bom, ele tem equipamento realmente específico de masterização, ele tem equipamento assim de alta qualidade e o cara realmente a gente conheceu ele e a gente fez a masterização do Spears também com ele. E foi foda, cara extremamente solícito, extremamente profissional, assim, um nível de profissionalismo até que a gente assim não tá muito acostumado assim. O cara, se o cara fala para você que ele vai te entregar o material às 2h35 da tarde, às 2h35 da tarde o material tá lá. Então, assim, foi uma experiência foda já no Experience. Então, como a experiência foi muito boa no Experience, a gente gostou muito do trabalho dele, não só do trabalho, mas como do atendimento dele. Um cara extremamente, assim, simpático, extremamente profissional, de boa, sabe? A gente conversou com ele alguns detalhes, ele prontamente trabalhou assim com extremo profissionalismo. Então, assim, a relação foi tão boa que a gente, por mais que a gente tenha voltado pro estúdio, pro Parousie, para fazer a mixagem, para fazer a produção do álbum, a gente já tinha na nossa cabeça que a gente queria voltar a trabalhar com o Jorge Bocos. Como eu falei, é um profissional foda e que também tem uma experiência foda. Ele mixa, ele masteriza várias bandas muito fodas lá da Europa. Ele também é músico, ele tem uma banda muito foda também, e ele também já tocou no Hot in Christ. Então ele tem uma experiência foda, assim, ele entende do que ele tá fazendo.
Olha o Hot Crush voltando aí de novo, né? A gente estava falando mais cedo, né? Um pouco que o som de vocês me lembra ali bandas gregas como Sabbath Flesh, Rotting Christ. Acho que foi
Sim.
coincidência, né? Foi coincidência isso aí, né?
Foi uma coincidência, mais uma coincidência feliz assim que nos uniu ao metal grego. Ele é um cara foda assim, tanto que no Obediente ele não só masterizou, mas como a gente contou também como um depoimento dele, ele elogiou pra caramba o trabalho. Ele já tinha ficado muito pilhado no Nate Spears. A gente entrou em contato com ele e falou: pô, claro, vamos masterizar isso aí, com certeza. Aí ele pegou o material e quando ele trouxe pra gente de volta, ele falou: porra, cara, tá muito foda isso, tá muito foda mesmo. Aí eu falei pra ele: pô, cara, você, porra, faria um depoimento, você escreveria algumas palavras sobre o álbum pra gente divulgar no lançamento? Ele falou: com certeza. Aí ele escreveu, falou bastante, assim. Enfim, a relação que a gente tem com o Jorge Bocos é sensacional. Ele é um profissional foda, extremamente competente. E ao mesmo tempo ele, pô, se demonstrou super amigo, assim, super maneiro, super, super. Ele tá, foi claro para ele que foi agradável trabalhar com a gente, ele curtiu muito.
Cara, estamos chegando aqui na nossa reta final, né, do nosso podcast. Falamos do álbum, das inspirações de vocês, política, religião, falamos de um monte de coisa, de Rotting Christ, de masterização grego, com um profissional grego, né? Você falou, que vocês excursionaram pelo Nordeste. Inclusive, vocês tocaram aqui em Fortaleza, né? Para quem não sabe,
Sim.
o Detector de Metal tem a sua sede aqui na capital do Ceará, né? Somos de Fortaleza. Mas, infelizmente, eu não pude ir para esse show. Vocês tocaram lá no Praxedes, se eu não me engano.
Sim,
Aí
foi no
eu.
Praxedes.
Comenta um pouco como é que foi essa turnê. Não foi só Fortaleza, né? Teve outras várias cidades por aqui, né?
Sim. Cara, o show de Fortaleza foi foda, foi do caralho. O Praxedes é um cara muito maneiro. Ele não só fez o nosso show, como ele, pô, se predispôs, ele se disponibilizou a mudar a data. A gente teve uns probleminhas, teve um show do Stratovarius, que o show de Fortaleza ia ser o último da turnê. Só que o Stratovarius calhou de tocar no mesmo dia que a gente ia tocar. Ele
Isso.
tentou colocar uma galera para fazer o show, mas não ia rolar. E ele, pô, se disponibilizou, ele mudou a data. Ele refez todo o esquema, ele abrigou a gente lá na casa dele, a gente ficou até a outra passagem, outro show, a gente ficou na casa dele. Porra, o cara super, porra, uma hospitalidade foda dele, da mãe dele, da esposa dele, da família. Porra, assim, a gente não tem do que falar, assim. É só elogios mesmo, assim. O show foi maneiro pra caralho. Você com certeza deve conhecer o Praxedes, né, a casa.
Sim.
O equipamento lá é bom pra caralho. A gente conseguiu tirar um som foda.
É aconchegante também ali, né?
Sim. O lugar é bonito. Porra, o lugar é super bem decorado, maneiro. O equipamento era foda. As bandas que tocaram com a gente, a galera super gente boa. A galera emprestou equipamento pra gente, Ferraz. Às vezes que você não consegue ficar carregando em turnê, por aquelas questões que eu falei de peso, de bagagem, de avião, enfim. Pô, galera super solista, porra, um rango da hora. Ele conseguiu lá um patrocínio com uma hamburgueria lá da região, que fez uns hambúrgueres com o nome de cada banda.
Sim.
Porra, pô, foi do caralho, assim, o show foi foda. Galera se divertiu, curtiu muito, assim, muita gente veio falar com a gente depois. Eu fiquei doidão com a galera lá. Porra, foi muito maneiro mesmo, assim. Essa turnê foi muito legal, é a segunda que a gente fez no Nordeste. A gente fez meio que parecido, né? A gente lançou o Eight Spears. Antes de tocar no Rio de Janeiro, a gente fez uma turnê pelo Nordeste. A gente passou por uns cinco estados e a gente fez praticamente a mesma coisa no nessa segundo nesse segundo lançamento. A gente fez o show de lançamento no Rio, mas antes disso, assim que a gente lançou o CD, a gente embarcou pro Nordeste. Nós fizemos shows em vários estados, além de tocar aí no Ceará. A gente tocou também na Bahia, tocamos em Sergipe, Tocamos no Piauí. Deixa eu me lembrar.
Tudo de van, assim, entre esses cantos? Ou avião mesmo?
Avião e ônibus.
Ônibus.
Sempre quando a gente faz turnê, a gente pega um avião, a gente parte para um ponto A da turnê e vai subindo ou vai descendo até chegar no ponto B, no final, e aí a gente retorna de avião. Mas as outras partes da turnê a gente vai pegando um ônibus de viagem. Isso são questões trâmites assim que a gente deixa mais para a galera que cuida do nosso booking, mas é isso assim. Os produtores chegam junto, a gente chega num acordo, eles custeiam, né, a nossa estadia, a nossa alimentação e o nosso translado de um estado, de uma cidade para outra, e também rola um racha aí para a questão do avião, essas coisas, enfim, rola um trabalho assim em conjunto para que a coisa flua. E super maneiro assim, essa turnê foi foda também. A gente passou por alguns estados, algumas cidades que a gente já tinha ido na turnê do It Spears. A gente foi uns lugares um pouco mais distantes. Foi a primeira vez que a gente tocou no Ceará, foi aí em Fortaleza. E como eu te falei, a gente ficou um tempo aí, deu pra gente curtir, a gente foi na praia, a gente foi no mercado municipal, deu pra dar um rolê legal na cidade. E
Legal.
a gente foi pela primeira vez também em Teresina. A gente tocou em Teresina, perdão, a gente tocou em Piauí, a gente tocou em duas cidades lá e foi, porra, foda pra caralho também, assim, foram os últimos shows, né? Fortaleza foi o último show da segunda semana. A gente ficou alguns dias lá aí, né, em Fortaleza, e depois a gente subiu pro Piauí, fizemos os dois shows finais e foi super foda, assim, muito maneiro, já querendo voltar já. Vamos ver, né, com essa questão de pandemia aí, né, se a gente vai conseguir voltar.
Quando as coisas voltarem ao normal, vocês já planejam? Vocês pretendem continuar divulgando o
Sim,
Obediência
sim.
ou vocês estão já pensando no quarto álbum?
Não, a gente já tá pensando no quarto álbum, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer do Obediente aqui. Infelizmente, por causa da pandemia, né, a gente não conseguiu concretizar. Se a gente não tivesse a pandemia, a gente estaria lançando vídeo, clipe, a gente já estaria fazendo várias coisas legais aí para divulgação, mas infelizmente teve que parar. Mas a gente repensou a nossa estratégia. Já está bolando algumas coisas aí legais para a gente não se manter inativo nesse período, né? A gente participou da live da Hood Crew, a gente participou da terceira edição lá da live da especial de quarentena. A gente tocou uma música lá junto de várias bandas aí do cenário nacional. A gente gostou tanto desse projeto, dessa ideia, que a gente tá estudando aí e estamos começando a colocar em prática uma sessão em casa assim de outras músicas. Para a gente lançar aí nos nossos canais. Mas a gente com certeza vai voltar. A gente estaria na estrada se não fosse por essa questão de pandemia. Já tem propostas concretas. Na verdade, a gente já estaria voltando para a América do Sul esse ano. A gente passou por alguns países fodas e alguns fizeram propostas concretas para a gente voltar. No Peru, a gente tem algumas propostas aí para tocar nos lugares que a gente tocou, que foi em Juliá, que era Arequipa, e mais algumas cidades. A gente também estava conversando argentino também. Então, assim, algo que com certeza vai rolar.
Muito bom, cara. Rodolfo, velho, é sempre muito bom conversar com uma banda foda como a Dark Tower, né? Vocês aí são um nome muito forte dentro do nosso cenário nacional, né? Sempre entregando materiais de qualidade. É uma coisa que eu prezo muito, né, que eu enfatizo muito aqui no Detector de Metal. Quem assiste os vídeos do canal, eu faço mini resenhas dos lançamentos, né? Agora eu tô com um quadro que eu tô lançando mensalmente com os lançamentos do metal nacional do mês passado, né? Tipo, em junho eu lanço um vídeo dos lançamentos de maio, em julho, dos de junho e por aí vai. E uma coisa que eu sempre enfatizo, assim, e que eu comento é que os materiais são bem produzidos, né? São bem gravados e tudo mais.
Maneiro.
Porque é sempre bom a gente ter coisas de qualidade circulando, né? É como eu sempre digo, underground não é sinônimo de amadorismo, né? Essa frase
Com
não é minha.
certeza.
Eu ouvi essa frase, assim, é uma frase já famosa e que eu aplico muito na minha filosofia de trabalho, né? O underground não é sinônimo de amadorismo. Isso se aplica a bandas que vão gravar disco, isso se aplica a produtores que vão fazer shows, isso se aplica a jornalistas e veículos de comunicação que vão noticiar qualquer coisa. Eu acho que a parada tem que ser bem feita, sabe? É o que
com
eu,
certeza.
É o que eu tento fazer aqui no Detector de Metal. E é sempre bom também contar com o outro lado, né, da magia, que são as bandas, que é quem faz as coisas. Por isso que eu sempre gosto de conversar com pessoas que fazem uma parada massa. E a Dark Tower, né, como tá aí, foi, tocou na Road Crew, vocês, né, tem uma matéria de vocês na eu acho que foi na edição de fevereiro ou de março da revista, se eu não...
É, saiu uma matéria, depois o nosso guitarrista foi convidado para participar do Blind Ear.
Isso, que é uma coluna dele, né?
Exato, e na sequência a gente engatou essa participação aí na live, assim. Tem sido bem maneiro, assim, o suporte deles aí pra nos ajudar aí com divulgação. E não só eles, como todos os canais, eu te agradeço pra caramba aí por essa oportunidade. A conversa foi super maneira e, pô, te agradeço muito também aos elogios do nosso trabalho. Realmente, ser underground não quer dizer, não é sinônimo de ser mal feito ou de ser amador, assim. É, e a gente tenta levar isso ao máximo. Na banda não tem ninguém com grana, todo mundo trabalha, todo mundo rala. Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue para entregar uma coisa que, um material que faça diferença. A gente fica super feliz, assim, de ver esses elogios do nosso trabalho, de ver esse reconhecimento, assim, da tanto mídia como público ver que a gente está buscando o nosso lugar, a gente está alcançando aí a nossa posição no cenário nacional. Então, assim, é muito satisfatório, assim, é legal mesmo, assim. Te agradeço muito aí as palavras.
E quais as redes sociais? Como é que a galera faz para encontrar Dark Tower? Vocês estão aonde?
Então, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, está no YouTube também. No Instagram, nós somos Dark Tower Official, oficial em inglês, OFFISAL. E no Facebook, a gente está como Dark Tower Metal e Dark Tower, Dark Tower TV no YouTube. Então, para todo mundo que está vendo aí esse podcast, quem curtiu aí o bate-papo, quem já conhece o nosso trabalho, mas não está lá, taca, entra lá, segue a gente, bota a notificação lá, que em breve a gente está lançando um material novo, e esse apoio para a gente é mais valioso que ouro, assim. Então, quem puder dar essa moral para a gente, tamo junto.
Show. O álbum, galera, o Obediente, quem quiser ouvir também, está nas plataformas digitais, né? Tem na íntegra. Gente. Tem na íntegra no YouTube, inclusive no canal oficial da banda, que é o Dark Tower TV, né? Lá você escuta o álbum na íntegra. E para finalizar aqui o nosso podcast, nós sempre finalizamos com uma música, né? Nós começamos com uma música e agora vamos finalizar. Mas quem vai indicar a música é o nosso convidado aqui, Rodolfo. Se uma pessoa tivesse... Se você fosse apresentar a Dark Tower para uma pessoa assim, que nunca tivesse ouvido vocês, qual música assim, você indicaria para ela ouvir?
Então, eu vou indicar uma música que é do nosso atual álbum e eu acho que ela sintetiza bem, assim, todas as nossas pegadas, assim, já a questão mais extrema, a questão mais rápida, uma pegada mais rápida, uma coisa mais death metal, também tem melodia, tem uma pegada também black metal e ela também tem uma letra que, assim, a gente se orgulha muito, que é uma letra que reflete muito, assim, a nossa realidade atual. O nosso posicionamento a respeito da nossa realidade, que é a música God Above Nothing.